Cumprimento novamente todos os ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação. Nós ainda estamos aqui na Ubra Carazinho acompanhando o programa Duas Safras na etapa do Planalto, que hoje teve inúmeras palestras durante a manhã, e uma delas foi sobre financiamento privado no agronegócio. E eu converso agora com o diretor, economista-chefe da Farsul, Antônio Daluz, que vai falar um pouquinho sobre o que foi debatido na palestra de hoje. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Daiane. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Séries. Prazer estar com vocês novamente. E o nosso painel hoje era para tratar de novos mecanismos de financiamento. O Plano Safra, ele continua tendo a sua relevância, mas hoje ele é muito mais um anúncio político do que uma prática. E o dinheiro está chegando no produtor. E às vezes ele nem sabe de onde é que está vindo esse dinheiro. E a maior parte desse dinheiro está vindo do mercado de capitais, através dos bancos, mas através das cooperativas de grãos, através das revendas de insumo, através de operações de barter e assim sucessivamente. Então hoje a grande parte do crédito, do financiamento, ela é privada. E dentro do próprio Plano Safra, só 27%, apenas 27% do crédito tem algum tipo de subsídio. Todo o restante, ou seja, os outros 73% do crédito, não tem nenhum subsídio. Zero. Recurso absolutamente livre de mercado. Então, quando nós olhamos para esses dados, nós vemos que o Plano Safra hoje ele é muito mais um anúncio político importante pela sua relevância de fazer os políticos pelo menos tirarem um dia da vida para pensar sobre o agronegócio, antes a gente para saber o que vão dizer, né? Mas do ponto de vista prático é muito pouca participação. Já foi 100% do financiamento, mas cada ano é menos. E não é nenhuma questão de compromisso, é uma questão que o agro cresce muito mais que o governo consegue amparar. Então, nós precisamos do mercado de capitais. Só que para operar no mercado de capitais, o jogo muda um pouco. Nós precisamos melhorar nossos níveis de gestão, nós temos que ter mais transparência. Ou seja, alguns temas de casa que nós discutimos aqui com essa plateia cheia, já queremos aqui dar os parabéns para o Sindicato Rural de Carazinho, para o Sindicato Rural de Novo Toque, para todos os sindicatos rurais aqui da região que se fizeram presente, para Passo Fundo, que também está aqui, por terem nos proporcionado esse belíssimo evento, mais de 500 pessoas, um ótimo evento, e muito obrigado pelo Grupo Séries por ter vindo aqui, por ter acompanhado. Vocês devem ter observado que está sendo um dia bastante rico, uma manhã com bastante intensidade, temas de escritório, né? Não é tema de lavoura, é tema de escritório, custo de produção, financiamento, seguro, zoneamento, agora mercado, nesse momento que nós falamos, está tendo uma palestra de mercado. E agora tarde, sim, aí nós voltamos para a lavoura, através de Duas Safras, falar lá das questões de lavoura. Então, um dia bastante rico, com muito conteúdo, e que bom que as pessoas entenderam e lotaram aqui o auditório da Ubra.
No início, na abertura da palestra, o presidente citou uma frase do senhor a respeito de que a China paga o seu salário e a Índia vai pagar a do seu filho. Isso. E tem toda essa questão de mercado internacional também, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito.
Eu acredito que a China ela teve um papel muito grande no desenvolvimento do agro-brasileiro. Nós sustentamos o crescimento dela, e o crescimento dela permitiu a expansão do agronegócio no Brasil. Porque a China, que optou por um modelo comunista de produção até o início da década de 90, ela mudou e abriu a sua economia. E abriu uma economia com 1,5 bilhão de pessoas. E eles saíram lá de uma situação paupérrima no início dos anos 90 e foram aumentando. Hoje são a segunda maior economia do mundo. Então, só que hoje eles chegam num patamar de estabilidade de crescimento. Porque hoje o PIB deles é 18 trilhões. Isso é 10 vezes o crescimento do Brasil, o tamanho do Brasil. Então, imagina. Para a China crescer 10%, é como se o Brasil dobrasse. Então é muito difícil a China crescer 10%. Eles vão começar a crescer menos. Só que outras nações estão surgindo. Então nós temos ali aquela região que se chama ASEAN, que é a parte do sudeste asiático, aquelas ilhas todas, Tailândia, Filipinas, aquilo lá, tudo lá. Ali tem 700 milhões de pessoas que estão num processo semelhante ao que a China viveu há 15 anos atrás. Eles estão vindo. E nós temos a Índia, que ainda que está num patamar parecido com o que a China tinha nos anos 90. Só que ela está empinando. Então, ou seja, num horizonte daqui 20, daqui uns 20 anos, vamos botar 25 para o meu filho ter a idade que eu tenho hoje, né? Daqui 25 anos, quando meu filho tiver a minha idade, provavelmente quem vai estar crescendo muito a sua economia, vai estar com uma economia enorme, vai ser a Índia. A China já estará consolidada e a Índia estará bombando. Então, e nós como agronegócio, nós temos que enxergar essas modificações que acontecem no mundo, porque todos são clientes. E nós não podemos fazer como muito foi feito no passado, deixar para botar o pé depois todo mundo pôs. Nós temos que saber o que está acontecendo no mundo e nos posicionar antes das coisas. E é isso que a CNA faz isso muito bem, através da sua participação internacional. O presidente Edel Pereira é o diretor de relações internacionais da CNA. E isso é muito presente na CNA e no Gedeon. Ou seja, vamos olhar para frente. Não adianta olhar para trás, olhar para frente. O que vai acontecer para frente? Ah, a partir dessas mudanças é que nós temos que tomar as decisões hoje. Então, essa frase, ela de certo modo, resume um pouco esse movimento que está acontecendo.
Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar também a respeito do que foi falado durante o painel sobre o crescimento e a importância de taxas e de prazos, que foi explicado ali a respeito do quanto o produtor tem que prestar atenção nas taxas e no prazo e o quanto o financiamento privado auxilia o produtor nesse sentido.
Sim, às vezes o produtor vai tomar um custeio, que vai tomar um recurso de um ano e que a taxa é menor do que uma outra de longo prazo via mercado de capitais. Só que se ele botar todos os outros custos do crédito, todos os penduricalhos, e botar isso em todos os anos, às vezes fica bem mais caro aquilo que parece mais barato. Então nós temos que aprender a lidar com dinheiro. A nossa atividade é financeira. Aliás, todas as atividades são financeiras. Nós trabalhamos por dinheiro. Você trabalha por dinheiro, eu trabalho por dinheiro, o produtor trabalha por dinheiro, todo mundo trabalha por dinheiro, porque nós temos que pagar as nossas contas. Então, lidar com dinheiro é importante. Saber vender a sua produção é tão importante quanto obter níveis elevados de produtividade. O que adianta? Por exemplo, a soja varia de preço dentro do ano em média 28%. O milho é 38%. O preço está ruim. Sim, o preço está ruim quando? Está hoje? Sim, mas ele esteve assim o tempo todo, ele vai continuar assim, como é que é? Porque existe uma enorme variância do preço dentro do ano. Então, tem gente que colhe menos e vende melhor e tem uma receita muito maior. Isso é saber lidar com dinheiro. Saber lidar com as taxas, entender o crédito, saber para que eu quero aquele crédito, que retorno ele vai me dar. Isso não é que seja mais ou menos importante que a taxa, mas isso é uma reflexão anterior à taxa. A taxa é depois que eu tenho que pensar nela. Primeiro eu tenho que pensar no quanto, no como, no para quê, que retorno vai dar. Tudo isso é pensar financeiro, pensar fora da lavoura, pensar o negócio. Então, quando nós nos referimos a isto, eram essas coisas que a gente tem presente. Não adianta eu me enganar que eu estou pegando uma taxa a 8, a 12, mas aí eu boto o custo do cartório, eu boto o custo do seguro de vida, eu boto o custo do plano de capitalização, do seguro da caminhonete, do não sei o quê. Aí no outro ano eu boto todas essas coisas de novo. Então às vezes é melhor eu pegar um recurso um pouco mais caro, mas por mais tempo, eu tenho mais safras para pagá-lo, do que eu estar com esse, carregando esses penduricalhos todos. Às vezes é melhor, às vezes não é melhor. Cada um tem que fazer a sua conta.
Muito obrigada, diretor. Um prazer tê-lo aqui no Grupo Séries de Comunicação.
Imagina, eu que agradeço, Daiane, estar aqui com o Grupo Séries de novo. Quero mandar um abraço muito grande para todos os ouvintes e agradecer a vocês pela belíssima cobertura que, como de costume, vocês fazem em todos os eventos grandes da região.
Muito obrigada. Nós conversamos com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que está presente aqui nesse evento das duas safras em Carazinho.